e nós vamos falar sobre o Prêmio Jovem Empreendedor. Eu tenho aqui comigo Thiago Ramalho. Ele foi escolhido para o Prêmio Jovem Empreendedor 2018. Ele é diretor executivo da Gelaboca Sorvetes, uma empresa ligada a um setor que quando você fala sempre de sorvetes, você fala de um setor muito segmentado, direcionado para um certo público e para uma época do ano. Mas é um setor que tem crescido em um tempo de crise. Antes de mais nada, Thiago, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você hoje.
Bom, quando a gente fala de um prêmio de empreendedor, no Brasil que está vivendo ainda uma tentativa de sair da crise, mas patinando, você está num setor muito segmentado, que é um setor de alimentos, sorvete, mas sorvete quase sempre uma época do ano, quase sempre a gente pensa num ciclo do ano em que você tem que aproveitar o mercado. Como é que você fez o setor crescer? E qual é a forma, a estratégia para você diversificar um setor que está bastante direcionado?
Gilson, na nossa história, nós ali no ano de 2010, nós tínhamos que escolher crescer lá atrás, e o segmento ele estava destinado, voltado mais para o varejo, para o ponto de venda, E nós entendemos que seria um mercado difícil para a gente brigar. Então, acho que a primeira estratégia foi procurar pensar diferente, pensar o que nós poderíamos fazer de alternativa em relação ao mercado. E aí nós escolhemos o franchise, as lojas, o modelo de loja. Era uma característica da nossa empresa, meu pai vem de loja, criado dentro de loja. E aí nós conseguimos, dentro desse cenário, nesse momento atual, as lojas elas têm sentido muito menos a crise. Então, você tem que se adaptar, trazer novos produtos. Hoje, nosso foco muito é a experiência de consumo. Os nossos franqueados, eles fazem parte disso, eles compraram a ideia e conseguem fazer um trabalho dentro da loja que gera esse resultado. Mas o nosso caso, principalmente, que é o que nós acreditamos muito, foi pensar diferente do que o segmento vinha fazendo, e hoje nós colhemos o fruto disso. Dentro de um segmento que tem essa característica de sazonalidade, principalmente no inverno nosso, para nós aqui, culturalmente, não adianta. O sorvete ele é uma sobremesa, ele é consumido num momento que está calor, e por mais que nós tentamos fazer trabalhos, mostrar que o sorvete tem característica de alimento e tudo mais, nós procuramos absorver isso, entender isso, programar um modelo de gestão que esteja preparado para o inverno. O franqueado hoje ele domina muito isso, ele, como a formiguinha, a história da formiguinha, ele prepara para o inverno, e buscamos diversificar em nossos produtos, temporada do chocolate, o fundi, produtos que possam chamar o cliente para a loja nesse momento. Mas faz parte muito da gestão também do franqueado, ele tem que estar preparado para esse momento.
Ô, Thiago, quando você fala de franchise, a gente fala da compra de uma franquia, a gente fala de entrar num determinado segmento que você tem a franquia, quase sempre o franqueado espera algumas coisas importantes como a estratégia de publicidade, organização do setor, organização daquilo que quase sempre quem monta uma empresa por conta tem que fazer. E isso é muito cobrado porque tem que dar para ele um potencial e segurança para isso, de fazer isso.
Com certeza, Gilson. O franchising hoje, nós já vivemos uma fase do franchise que ele é baseado em relacionamento. Você tem que entender a necessidade do franqueado e entregar para ele aquilo que ele espera. O franqueado, quando ele busca a franquia, ele quer uma segurança. O modelo de negócio já foi testado, o cardápio que já está funcionando, aquilo que ele não vai precisar fazer quando ele empreende sozinho. Nós temos os números hoje, uma franquia tem um índice de mortalidade 7 vezes menor do que quando empreende próprio, não que não seja possível, mas porque o modelo já foi testado constantemente. Então a franqueadora ela tem que ter ciência de que ela tem que continuar testando e inovando o tempo todo, porque o franqueado espera isso na loja, e você tem que atender a expectativa dele e propor para ele um cenário de ganha-ganha. Então você habilita, você dá condição, prepara o franqueado, treina ele, mas ele que executa. Então é uma mão de via dupla aí.
Agora, quando você fala de público, e público diferencia-se às vezes de lugar para lugar. Quando você vai montar uma empresa que vai para outras cidades, e é um processo de expansão que vocês estão vivendo, você tem que ir para um lugar em que a pessoa que vai entrar na sua franquia fala assim, você tem que dar garantia que o meu público é diferente. Uma cidade menor, às vezes um clima, temperatura diferente, o eixo econômico, o perfil econômico muda muito. Tudo isso tem que ter uma estratégia. Como é que você funciona numa expansão para outras cidades quando você sai daquela zona de conforto que é a cidade que você conhece?
Gilson, isso tem que ser levado em consideração no planejamento, com certeza. Hoje você vai buscar essas informações em software, em ferramentas de geomarketing, onde na sua região, aquilo que deu certo, você tenta identificar nas outras praças perfis parecidos para diminuir o risco. Mas como característica nossa, nós sempre valorizamos muito o investimento do franqueado. Então o que nós fizemos? Quando nós saímos de Maringá a primeira vez, nós fomos para Londrina. E aí tinha essa dúvida, como Londrina vai receber o nosso produto? Então a primeira loja em Londrina eu que abri. Nós pensamos em cidades pequenas, né, menores de 30 mil habitantes. A primeira loja nós que abrimos. Presidente Prudente, nós estamos iniciamos essa expansão no interior de São Paulo, a loja Presidente Prudente nós que abrimos. Por quê? Justamente para testar isso, validar o modelo de negócio, o mix de produto, aquela cidade recebe aquilo, né? Em Prudente nós tínhamos várias características. Por exemplo, não tinha mesas na calçadas, né, o pessoal não passava cartão na sorveteria, eles tinham características distintas. E nós não pensamos assim, vamos subestimar o mercado e agora nós vamos chegar aqui com as nossas características. Não, nós vamos experimentar o mercado e aí a partir, depois de um ano da loja operando, aí nós começamos realmente a fazer a expansão na região, mostrando os números da nossa operação que nós temos lá.
Curiosidade pequena, vocês continuam mantendo essas lojas, que são aquela loja, vou chamar a loja pioneira, ou vocês chegam a transferir ela e vender ela também?
Nós temos uma característica de manter as principais lojas, mas essas, a intenção sempre é fazer rodar e aí vender para um franqueado, para que nós possamos utilizar o recurso numa outra região, experimentando de novo uma nova região e focar nessa expansão. Ela acaba sendo uma expansão um pouco mais lenta do que muitas empresas fazem no franchise, mas nós acreditamos na perpetuação da marca. É um projeto a longo prazo e não de resultado imediato. Taxa de franquia não é para nós receita, e sim faz parte do nosso negócio.
Bom, empresas em Maringá, e você está numa cidade que está te passando um prêmio como jovem empreendedor, e quando a gente fala de jovem empreendedor, a gente fala de herdeiro. Herdeiro de empreendimento, as pessoas quase sempre pensam, é um privilegiado. Nem sempre, às vezes você herda um problema. Tá? Ainda mais quando o principal problema é mudar o foco, fazer reestruturação, tendo um pai, tendo um provedor que não é muito, às vezes, favorável a correr riscos. Né? Quando você tem um empreendimento que você precisa inovar, você precisa fazer isso, e tem que dialogar isso no ambiente familiar, é bem recebido ou não? Porque uma coisa é você chamar um consultor de fora para fazer uma mudança, o cara é alguém de fora. E quando é o teu filho que você olha para ele e fala assim, será?
Como é que é isso? Para mim, eu tenho que agradecer todos os dias aos meus pais, porque eu estar hoje dentro do negócio, fazer parte do negócio e estar recebendo esse prêmio, com certeza passa pelo meu pai e pela minha mãe. Porque com certeza privilegiado nós não fomos. Porque quando meu pai começou, o sonho dele era que dar uma condição para os filhos. Que não, né? Eu até brinco, meu pai falava que não podia faltar o Danoninho se o filho pedisse. O restante ele ia dar um jeito e ir esperando os filhos crescer. Mas dentro dessa perspectiva, com 10 anos eu comecei a ajudar eles no caixa da sorveteria. E o dia que eu cheguei e pedi para minha mãe que eu queria trabalhar e queria ajudar, ela poderia ter dito, você é muito novo, vai brincar, eu acho que não é para você. Pelo contrário, ela veio, me ensinou a fazer o troco, me ensinou como trabalhava e daquele dia em diante eu passei a fazer parte do negócio. Então meu pai e minha mãe, eles sempre me receberam muito bem, acho que eles são os culpados por tudo isso. E aí, dentro das novas ideias que eu sempre trouxe para o meu pai, a gente sempre discutiu, né? Sempre discutiu junto. Claro que existe uma diferença de ideais, mas o que meu pai sempre disse no final, quer arriscar? Vamos lá, vamos tentar, a gente não fez, a gente só vai saber se a gente fizer. Então eu sempre tive respaldo. Então você com 17, 18 anos, propor um reposicionamento da marca, propor um modelo de franchise com alguém dizendo para você, vamos lá e vamos experimentar, foi muito diferente. Mas eu acho que nós jovens também temos que saber o limite das coisas. Afinal de contas, eles foram os fundadores, eles têm uma perspectiva e uma visão sobre o negócio. Por que meu pai hoje, na idade que ele está, ele vai arriscar? É diferente de mim. Uhum. Então eu acho que eu sempre tenho que, eu tenho uma coisa comigo, nunca vou ter a experiência que meu pai tem. Sempre um dia vivido para mim é um dia vivido para ele. Então, na verdade, eu sempre procuro aprender com ele e tem um momento de você flexibilizar. Um momento você coloca suas ideias, um momento você aceita a ideia deles, até porque muitas vezes eles já tentaram aquilo, né? Eu acho que isso é o mais importante.
Eu tinha que você dá palestra sobre isso, mas a pergunta de um milhão, né? Que toda a família que tem um empreendimento tem um filho, fica olhando para o filho, para a filha, e fala, e agora, né? O que faz você acabar tomando a frente do empreendimento familiar é... Primeiro, gostar do empreendimento da família, que é uma coisa não muito comum. Muita gente, por exemplo, não tem que gostar de sorvete. Falar, eu não estou afim de ficar atrás de um balcão ou querer fazer uma sorveteria a minha vida. Aprender a gostar do empreendimento, da relação que o pai tem com o filho para poder passar o que é um empreendimento familiar. Tipo, você olhar para o seu pai e ver ele feliz com o empreendimento. Isso cativa o filho e fala assim, pô, esse negócio deve ser bom. Qual é, não sei se isso tem uma receita, volto a dizer, que faz com que o filho se interesse pelo empreendimento da família?
Gilson, como você falou, é difícil colocar uma regra, né, padronizar isso, mas o que eu vejo no meu caso, por exemplo, né, eu tive um exemplo de um pai e uma mãe que sempre trabalharam, e eu nunca vi meu pai chegar em casa à noite e falar assim, tô cansado, aquele serviço que eu tenho é ruim, eu nunca vi meu pai reclamar, pelo contrário, sempre meu pai dizendo assim, tenho que fazer, vou lá e vou fazer, tenho que ir hoje porque eu tenho que trabalhar, hoje é domingo, hoje é sábado à noite, então eu vi sempre meu pai e minha mãe fazendo aquilo com prazer, então eu acredito que pra mim foi o exemplo do pai e da mãe.
Pra fechar, tem um monte de questão pra você, mas você agora está indo pro exterior, você tá mudando de foco, tem até a questão do açaí também que tá entrando, a gente tá conversando um pouquinho sobre isso. Como é que entrou essa história do açaí? Como é que é você passar um pouco a fronteira, correr o risco de um país diferente?
Olha, o açaí, na verdade, ele é um movimento já até, de certa forma, não tão novo, mas ele vem ganhando muito espaço no nosso mercado e vem tirando uma fatia de sorvete, né? Hoje você toma um açaí num domingo à tarde numa casa de açaí, você não vai tomar um sorvete. Então, visualizando essa necessidade e os clientes perguntando em nossas lojas se nós tínhamos o açaí, nós fomos para Belém, aprendemos sobre o produto, trouxemos ele, focamos em qualidade, porque é o mindset que nós temos no nosso negócio, é voltado para a qualidade, trouxemos um produto de qualidade e colocamos na loja. E também vimos uma oportunidade de diversificar o canal da nosso, porque sempre nosso canal foi focado em franchise, uhum. E buscar distribuidores e varejo. Isso apareceu um parceiro para estar levando para o Paraguai essa expansão, e uma distribuição nova, que ela pode dar muito certo, porque é a inovação, mas ela tem um risco grande pelo fato de você estar falando de cultura, de estar trabalhando isso. Então, o distribuidor ele focou em trabalhar em regiões onde tem brasileiros, onde ele já não precisa explicar sobre o produto. É um projeto que a gente está startando lá a partir desse mês, que nós acreditamos muito nele, mas sim, calculando os riscos, fazendo um planejamento, pensando que pode dar muito certo, mas também entendendo que existe o risco para a cultura absorver isso. Eu acho que é um movimento como aconteceu aqui no Sul, você vai estender ele ali para a fronteira.
O prêmio, quando você pensa em ser indicado como modelo, quando você fala, você ganhou o prêmio jovem, né, empreendedor, existe uma relação da gente começar a virar modelo, né? Isso é uma responsabilidade em si, quando você vira um modelo, de certa forma as pessoas olham para você, o que ele está fazendo. Como é que é essa questão do prêmio e da tua atuação profissional?
Olha, o prêmio, eu acredito, Gilson, que ele também faz a gente parar um pouco para pensar nas conquistas que nós já tivemos, né? No dia a dia, correria do dia a dia, nós vamos colocando metas, e quando nós atingimos aquelas metas, nós estamos com novas metas e não paramos para olhar para trás. Eu acho que isso faz você frear e parar e olhar o quanto a tua família foi importante, o quanto a minha esposa foi importante em tudo isso. E você para e pensa, e é um momento de celebrar. Mas eu acho que ele não pode determinar que a partir daquele momento você tem sucesso e antes você não tinha. Eu acho que ele celebra um momento nosso, com certeza você acaba virando referência. E o que eu procuro fazer quando as pessoas perguntam ou quando te tem como referência é ser muito transparente em dizer as coisas que eu fiz certo e as coisas que eu errei. Eu brinco que no dia a dia, cada dia que passa, nós temos mais histórias para contar. E são essas histórias que inspiram as pessoas ou que mostram para elas aquilo que nós fizemos de errado. Então, para mim, não muda, não apaga os meus erros, não apaga os meus aprendizados, e também me faz só nivelar e manter o meu foco, e manter o negócio, manter a minha família, e manter as coisas como elas são.
Thiago, muito obrigado por essa conversa, parabéns pelo prêmio.
Obrigado, Gilson, eu que agradeço.
Eu conversei com o Thiago Ramalho, que é diretor executivo da Gelaboca Sorvetes. Ele foi homenageado com o prêmio Jovem Empreendedor. Esse prêmio é escolhido, né, por representantes do Copegem, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, também pelo Sindicato do Comércio Varejista de Maringá e Região, o Sivamar, Sindicato dos Jornalistas, pela Prefeitura Municipal, pela Câmara Municipal e pelo CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e também pelo Maringá Convention e Visitors Bureau.